Rádio Fiscar Notícias.
Especialistas apontam que migração e refúgio precisam ser discutidos com a sociedade para evitar o preconceito.
Governador do estado lança o programa PET São Paulo.
USP promove atividades gratuitas no observatório neste fim de semana.
Brasil vence a primeira na Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018 e elimina a Costa Rica.
A Nigéria também venceu a Islândia.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 18 minutos desta sexta-feira, dia 22 de junho.
O processo atual de migrações internacionais é completamente diferente daquele que aconteceu no Brasil na virada do século XIX para o século XX. E se antes esse processo era muito centrado, principalmente nas migrações europeias, incluindo os pedidos de refúgio depois da Segunda Guerra Mundial, hoje ele é muito mais diverso, multirracial e derruba mitos que existiam até então, como o de que o Brasil é um país aberto e receptivo a todos.
O século XXI anuncia uma migração não branca, é uma imigração negra e, em muitos casos, indígena. Ela não só traz uma diversidade étnico-racial muito grande, como desconstrói o mito de receptividade que temos e que estava pautado na migração europeia dos séculos XIX e XX. Isso é o que diz a professora Rosana Baigner, pesquisadora da Unicamp.
O tema da migração e do refúgio no século XXI foi debatido por especialistas no ciclo FAPESP, Refugiados e Migrantes, Vidas em Movimento, que foi realizado em parceria com o Instituto do Legislativo Paulista.
Abre aspas, costumamos interpretar apenas os números das migrações, porém, por trás delas, há história, há rostos. Se não é possível pensar pela ótica da diversidade, da riqueza cultural, que se pense pela ótica econômica. Existem diversos estudos que mostram que, no médio e longo prazo, quanto melhor os migrantes se integrarem, eles trarão não só aporte cultural de diversidade, mas inclusive de geração de emprego. Disse Bezerra Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, durante a abertura do debate.
Neste mesmo evento da FAPESP, também houve o lançamento do Atlas temático Migração Refugiada, um levantamento que foi realizado por pesquisadores do Observatório das Migrações em São Paulo, da Unicamp.
De acordo com dados do Atlas, entre 2000 e 2016, foram registrados 5.352 refugiados no Brasil, dos quais 2.582 residindo no estado de São Paulo, ou seja, 48% do total. O maior fluxo de refugiados no século XXI em São Paulo foi da Síria, com 1.030 novos registros no período, seguido de refugiados da República Democrática do Congo, que foram 318 refugiados entre 2000 e 2016, Colômbia com 241, Mali com 91, Angola com 88, dentre outros.
E por incrível que pareça, muitos migrantes ficam completamente chocados quando são vítimas de racismo aqui no Brasil. Abre aspas. Eles dizem que não esperavam situações de preconceito num país como o Brasil, com a maior parcela da população composta por negros e pardos. Foi o que disse Silvia Dantas, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Orientação Intercultural da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que também participou do debate.
Segundo Rosana, o preconceito é presente não só pelo processo histórico brasileiro de racismo veiculado à raça e cor, mas também com países que não são a preferência da sociedade.
Abre aspas, o perigo de não levarmos para a sociedade as informações que preparem para as políticas sociais é justamente o aumento da discriminação e do preconceito chegar a uma xenofobia cada vez mais evidente na sociedade, disse a professora Rosana.
Para Dantas, que trabalha com o impacto psicossocial em migrantes, entender processos migratórios é perceber aspectos humanos. Abre aspas, entender o impacto que o ato de migrar ou de se refugiar tem e suas implicações psicológicas são fundamentais no sentido de compreender algo que faz parte da gente e que até então poderia não ser percebido, disse.
O Atlas temático Migração Refugiada traz ainda dados sobre o aumento de 34 vezes no número de pedidos de refúgio em apenas 7 anos, que passou de 966 em 2010 para 33 mil no ano de 2017. No total, foram mais de 127 mil solicitações de refúgio nesse mesmo período, das quais mais de 52 mil vieram do Haiti e outras 17 mil da Venezuela. Os haitianos, inclusive, receberam um visto humanitário, sendo que foram reconhecidos como refugiados 5.246 imigrantes nesse período.
Abre aspas, quanto mais os países do norte fecharem as fronteiras para os refugiados, mais regiões como a América Latina serão o caminho e o lugar de trânsito para esses imigrantes e refugiados. O que está por vir não é um volume maior de imigrantes, mas sim uma heterogeneidade cada vez mais crescente. São diferentes nacionalidades do sul global, disse Rosana.
Para a pesquisadora, outro fator importante para o aumento do pedido de refúgio está ligado a peculiaridades da legislação migratória brasileira, que tem o pedido de refúgio como modo mais seguro para que imigrantes de algumas partes do mundo possam entrar de maneira regular aqui no Brasil.
Desde 2017, a nova lei da imigração entrou em vigor. Ela traz avanços significativos no campo da proteção dos direitos humanos ligados aos migrantes. Até a nova lei, os migrantes tinham restrições a direitos, como, por exemplo, direito de reunião e de manifestação política.
Para Luiz Renato Vedovato, do Instituto de Economia da Unicamp, embora a lei esteja vigorando e traga avanços, ela precisa ainda da instalação de políticas melhores na área de migração e também de refúgio.
Abre aspas, tudo isso exige a participação do gestor público, do legislador. Vale dizer que a nova lei não mexe na proteção do refúgio. O refugiado continua sendo protegido pela lei de 1997, mas a nova lei de imigração traz um avanço significativo no campo do migrante em geral, disse.
Outro ponto que foi levantado no debate é o fato de que nem sempre o Brasil é o destino final dos migrantes e refugiados. É o caso, por exemplo, da migração dos haitianos, que aumentou após o terremoto de 2010, quando cerca de 230 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão ficaram desabrigadas, e também com o fechamento das fronteiras dos Estados Unidos. Ou seja, nesse caso, o Brasil surgiu como um ponto de entrada para a busca de outros países como destino final.
De acordo com o Atlas temático Migração Refugiada, as migrações não ocorrem apenas para os grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo. Dos 5.570 municípios brasileiros, 274 tiveram ao menos um registro de refugiado, como sírios, congoleses, nigerianos, colombianos, libaneses e, mais recentemente, cubano e venezuelano, entre 2000 e 2016.
Independentemente do fato da migração acontecer em mais da metade das cidades brasileiras, a cidade de São Paulo, como o maior centro urbano do país, continua sendo a porta de entrada do nosso país, exceto para os casos de migração fronteiriça, que é quando os migrantes apenas atravessam a fronteira, por exemplo, no caso dos venezuelanos.
De acordo com os estudos do Observatório das Metrópoles São Paulo, atualmente os fluxos migratórios desembocam na região central da capital paulista, com algumas concentrações na Zona Norte e na Zona Leste.
16:28. Vamos mudar de assunto aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois o governador Márcio França lançou o programa PET São Paulo, o primeiro projeto aqui do estado que vai apoiar as cidades nas ações e nas políticas públicas em defesa dos animais domésticos, ou seja, os cães e os gatos. Para coordenar os trabalhos com as prefeituras, está sendo criada a Subsecretaria de Defesa dos Animais, que é vinculada à Casa Militar do Estado.
O PET São Paulo nasceu da preocupação com os casos de maus tratos aos animais domésticos e a necessidade de uma cultura de prevenção contra atos de agressão, além do interesse do governo em integrar os órgãos públicos estaduais com os municípios, organizações e comunidade.
O programa vai incentivar as cidades para realizar feiras de adoção, capacitações e também campanhas educativas sobre a guarda responsável de cães e gatos, além também de firmar convênios para o apoio à castração e à microchipagem para acompanhamento dos animais. As cidades que aderirem ao programa vão receber o selo PET São Paulo, que atesta, na verdade, a parceria na proteção dos animais.
Abre aspas, quando a sociedade começa a ter muita gente fazendo isso, é porque está na hora do governo reconhecer de maneira institucional. Daqui para frente, teremos uma secretaria, um telefone, veículos, polícia, tudo que tem na defesa civil, vai ter na defesa animal, celebrou o governador. Quem sabe São Paulo não orienta todo o Brasil a fazer igual pela vida dos animais, especialmente esses que vivem com a gente e acabam tendo tanta afinidade e são como da família. Disse.
Essa Subsecretaria de Defesa dos Animais será responsável por coordenar o Sistema Estadual de Defesa dos Animais, que vai ser um comitê gestor intersetorial responsável por realizar e apoiar os projetos e as demais ações de proteção de cães e gatos em todo o território paulista.
Abre aspas, as pessoas que acreditam que os cães são parte da sociedade vão ter agora com esse programa o aval de que são mesmo. Eles têm direitos, comentou Alexandre Rossi após participação num evento com seus famosos pets, a Estopinha e o Bartô.
E aqui em São Carlos, neste fim de semana, o Observatório da USP promove duas atividades gratuitas. Amanhã, sábado, dia 23, a sessão Astronomia, a primeira dessas atividades, acontece para discutir o tema O Solstício de Inverno, que é a noite mais longa do ano. A Gislene Vieira vai dar uma palestra sobre o assunto a partir das 21h e falar também sobre as diferentes estações do ano e o porquê que elas acontecem, dentre outras várias curiosidades.
Já no dia 24 de junho, domingo, haverá no Observatório mais uma edição do Domingo Solar a partir das 14h. Uma grande oportunidade de observar o sol de forma segura.
É isso mesmo, isso porque telescópios especialmente equipados para observação solar vão estar à disposição de todo o público, permitindo, enfim, que se tenha uma visão da sua camada atmosférica mais brilhante, a chamada fotosfera. Também vai ser possível observar algumas estruturas em forma de arco ou de penachos, as protuberâncias, que podem ser vistas com um filtro especial chamado H-alfa. Por fim, lá no observatório, na sala solar, a decomposição da luz do sol numa faixa multicolorida, o espectro solar, vai também permitir que todos tenham ideia da composição química do sol. Imperdível.
O observatório fica ali na área 1 do campus da USP em São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. As duas atividades são de graça.
Bom, 16 horas mais 33 minutos, vamos falar sobre o assunto que está dominando essa sexta-feira. Vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Quanto sofrimento! Milhões de brasileiros acordaram cedo nessa sexta-feira e passaram por uma agonia. O Brasil venceu a Costa Rica por 2-0, mas o primeiro gol só saiu aos 46 minutos do segundo tempo. O segundo foi logo em seguida na prorrogação.
Durante todo o primeiro tempo, o Brasil teve estatísticas melhores. Com Douglas Costa no lugar de William, a equipe conseguiu encontrar espaços na defesa da Costa Rica. Mesmo há 2 meses sem jogar, o lateral direito substituiu o lesionado Danilo em alto nível. Apresentou-se para o jogo tempo todo e cruzou para Gabriel Jesus até cabecear no travessão.
Quando acelerou o jogo, o time brasileiro conseguiu até apertar o adversário na sua área, mas não concluía o gol. O grito de gol só veio à boca, ou melhor, ele veio à boca inúmeras vezes, mas parou na trave, parou no goleiro, parou na má pontaria de Neymar, parou até no árbitro assistente de vídeo que anulou um pênalti em cima do nosso camisa 10.
A melhor chance de gol, aliás, foi da Costa Rica no primeiro tempo. No avanço pela direita, Borges recebeu livre na área e finalizou mal. Mas quando o empate era uma realidade dura, Felipe Coutinho apareceu para concluir na grande área e fazer o Brasil respirar na Copa do Mundo. Respirar, torcer, dar olé e esperar o segundo de Neymar para o jogo poder acabar.
Exatamente, Neymar fez o dele, chegou a 56 gols pela seleção brasileira e empatou na meta com o Romário. Ele agora é o quarto maior artilheiro da história, atrás de Pelé, que tem 95 gols, de Ronaldo, que tem 67, e Zico com 66. O Neymar também igualou-se ao Pelé e ao Rivaldo, que foram os únicos camisas 10 do Brasil que fizeram gols em duas Copas do Mundo seguidas.
Ao apito final, se seguiram muitas lágrimas do atacante, ainda longe das condições ideais, mas sem um enorme peso nos ombros. O Neymar se pronunciou apenas no Instagram e não falou na zona mista do estádio após a partida. Abre aspas, nem todos sabem o que passei para chegar até aqui. Falar até papagaio fala. Agora fazer, poucos fazem. O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida, as coisas nunca foram fáceis, não seria agora. O sonho continua, sonho não, objetivo, desabafou Neymar, parabenizando seus colegas de equipe na sequência.
Sobre Neymar, o Tite disse na entrevista coletiva, abre aspas, toda individualidade aparece se o conjunto estiver forte. É desumano colocar a responsabilidade em um só atleta. O Neymar ficou 3 meses e meio parado e a partida anterior foi a primeira. Ele é um ser humano, ele precisa de tempo para retomar o padrão alto. Mas antes de um padrão alto, precisa de um time forte, precisa não ser dependente, afirmou o técnico.
Thiago Silva exaltou a persistência do time brasileiro, que não desistiu e foi buscar o resultado positivo nos acréscimos do segundo tempo. Abre aspas, quando você ganha um jogo assim, não apaga das luzes. Isso automaticamente te dá tranquilidade para o jogo seguinte. Até porque estávamos fazendo uma excelente partida hoje. O gol insistia em não sair. Bola passando, repassando, mas é o que o Tite fala. Passar a responsabilidade para o goleiro. Adversário. O grande mérito dessa equipe foi não ter desistido em momento algum, falamos. Vamos até o final, disse o capitão.
O Gabriel Jesus também ilustrou bem o sentimento do torcedor brasileiro. Logo após a vitória de 2-0 diante da Costa Rica, o jogador concedeu uma entrevista na beira do campo e se mostrou, como todos nós, aliviado. Abre aspas, hoje foi de parar o coração, disse ele, na raça, do jeito brasileiro. Mas ninguém gosta de passar por isso que aconteceu hoje, disse o jogador.
Com a vitória, o Brasil chegou a 4 pontos e a Costa Rica ficou zerada. Sérvia com 3 e Suíça com 1 ponto. Se enfrentam agora, nesse momento, o placar de 1-1 aos 32 minutos do segundo tempo.
O empate é o melhor negócio para nós brasileiros aí entre a Sérvia e a Suíça. Tem mais um pouquinho de jogo. Vamos ver o resultado final. As seleções, inclusive dos mesmos grupos, vão se enfrentar simultaneamente na última rodada da fase de grupos dessa Copa. O Brasil vai pegar a Sérvia em Moscou e a Costa Rica vai pegar a Suíça às 3 da tarde, no dia 27, no horário de Brasília. A Costa Rica já eliminada dessa Copa. E você vai poder acompanhar a partida aqui na Rádio Fiscar na próxima quarta-feira, a partir das 14h30.
O sofrimento do Brasil para vencer a Costa Rica nos acréscimos do segundo tempo foi um reflexo do que vem acontecendo na Copa do Mundo. Alemanha, Argentina, Espanha, Inglaterra, Uruguai e França também não tiveram vida fácil. Os campeões penaram e a seleção brasileira conseguiu sobreviver para chegar na última rodada, dependendo apenas do seu resultado para avançar. Nós continuamos aqui na torcida.
Com certeza. E os jogos da Copa do Mundo não param. Ao meio-dia, quando a gente ainda estava comemorando, respirando aliviado, a Nigéria entrou na briga pela outra vaga do grupo D. Ao vencer a Islândia por 2-0, com 2 gols também no segundo tempo.
E com esse resultado, os africanos também deixam a Argentina com esperanças de classificação, já que ambos se enfrentam na rodada final. E os islandeses também seguem na briga, com apenas a Croácia garantida nesse embolado grupo nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.
A Islândia dominou as ações do jogo na primeira parte e deu trabalho ao goleiro nigeriano. Os africanos praticamente não conseguiram criar chance de gol nessa etapa. Mas se a Islândia arriscou bastante de longe no primeiro tempo, logo na primeira chance da etapa final, a Nigéria abriu o placar com um chute de perto a queima-roupa. Foi um belo gol. E aí, a partir desse gol, a Nigéria passou a tomar conta do jogo. O dia realmente não era da Islândia, que chegou até a desperdiçar um pênalti. Nós continuamos acompanhando a Copa do Mundo, você continua bem informado aqui na 95,3 FM. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui e você continua com a gente. Uma boa tarde para você e até mais.
Uma boa tarde para você e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.